Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o Serviço Nacional de Saúde é um poderoso aliado do Estado Social. É um instrumento que garante cuidados de saúde a toda a população e salvaguarda as liberdades individuais e coletivas de todos nós. É um serviço que não fecha ou não deve fechar a porta a ninguém e que deve tratar todos em pé de igualdade. Assegurar o acesso a cuidados de saúde para a nossa população, ao mesmo tempo que garantimos a sustentabilidade e a qualidade do Serviço Nacional de Saúde, é um desafio fundamental ao qual temos que dar resposta. Ao longo dos anos, o perfil da nossa comunidade tem vindo a mudar e o SNS tem acompanhado essa mudança, expandindo as suas valências e expandindo os seus cuidados. As unidades de saúde familiares, criadas com a reforma dos cuidados de saúde primários em 2005, são a tradução destes avanços conquistados. São um modelo de organização que permite uma maior satisfação de utentes e profissionais e ainda melhores resultados de saúde. Foi esta premissa de continuar a melhorar o acesso e a qualidade do atendimento no SNS que levou o anterior governo do Partido Socialista a decidir generalizar as unidades de saúde familiar tipo B. As USF tipo B contribuem positivamente para o aumento da acessibilidade e para a equidade no acesso a cuidados de saúde, por via do alargamento da cobertura populacional por equipa de saúde familiar. Contribuem positivamente para o fortalecimento da atenção primária à saúde, tendo como foco a prevenção de doenças e, por essa via, a redução da sobrecarga dos hospitais. Contribuem positivamente para a valorização dos profissionais de saúde, uma vez que têm modelos de remuneração associados ao desempenho. Este trabalho de generalização e consolidação das USF permitiu alargar o modelo B a 632 unidades. Chegados aqui, constatamos que existem ainda 266 unidades à espera de passar para o tipo B. Constatamos também que está bloqueada a criação da equipa nacional de apoio prevista na lei e que deveria acompanhar todo o processo de reforma dos cuidados de saúde primários e a evolução organizacional das diferentes unidades. Está em causa uma medida essencial para o bem-estar da nossa comunidade. Impõe-se que este Governo conclua este processo. Senhoras e senhores deputados, nós sabemos bem o quanto este Governo da AD tem falhado ao SNS, aos seus profissionais de saúde e aos portugueses. Falhou ao instalar um ambiente de instabilidade no SNS por via de uma avalanche de demissões, não apenas em conselhos de administração do LS, como também na presidência do INEM ou na direção executiva do SNS. Falhou no novo modelo de integração de médicos de família no Serviço Nacional de Saúde. Falhou quando disse que as USF tipo C seriam a resposta para que mais portugueses tivessem médico de família, porque, a seguir ao pomposo anúncio de que iriam implementar o USF tipo C, acrescentou que estas unidades, diga-se de gestão privada, podiam recusar a admissão de doentes. Ora, nenhuma destas ações dignifica o desígnio que deveria ser de todos nós, de melhorar o acesso aos cuidados de saúde e de valorizar os nossos profissionais de saúde e o SNS. É tempo deste Governo emendar a mão e começar, de uma vez por todas, a cuidar do Serviço Nacional de Saúde.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho um pedido de esclarecimento.
Está bem? Veja-me, por favor, está bem? Não precisa ir agora, mas eu tenho que estar preparado para amanhã. Está bem? Obrigado. Obrigado.
Acho que isto tem que ser para amanhã. Sra. Deputada Sónia Monteiro, chega para o pedido de esclarecimento. 2 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada Sofia Andrade. A iniciativa do Partido Socialista que propõe a generalização das unidades de saúde familiar modelo B como uma medida para fortalecer os cuidados de saúde primários é importante. Não podemos ignorar que a base de um sistema de saúde eficaz reside nas proximidades e na acessibilidade dos cuidados primários. A proposta reflete, sem dúvida, uma intenção de responder a essa necessidade crescente no momento em que o SNS enfrenta vários desafios. Contudo, permita levantar algumas questões práticas. Por que é que nos últimos anos da vossa governação não implementaram um modelo USF tipo B a funcionar em pleno. Não tiveram tempo ou uma questão de política para ganhar votos. As pessoas não importam? Os nossos idosos e crianças são os que mais sofrem com a falta de médicos. E o que é que o PS fez? Nada. Agora vêm com medidas para a criação de equipas. Não acham que já chega de gastar o dinheiro dos contribuintes? Além disso, será que este projeto de resolução não corre o risco de gerar dificuldades adicionais para os profissionais que já enfrentam uma sobrecarga significativa, agravando os problemas de exaustão e desmotivação? Senhores deputados, sabemos que o SNS é uma conquista da nossa democracia, mas exige hoje, mais do que nunca, respostas eficazes e sustentáveis. Agradeço que responda claramente às questões colocadas, o que fez o PS e por que não adotou estas medidas enquanto governou o país. Fazem umas opções quando são governo e fazem outras opções quando estão na posição. Obrigada.
Obrigado. Senhora deputada Susana... Peço desculpa. Só um minuto. Sra. Deputada Sofia Andrade, dispõe de 1 minuto e 18 segundos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada Sónia Monteiro, pela questão. De facto, Sra. Deputada, Vossa Excelência faz parte de um partido que, enfim, nunca teve responsabilidades governativas, não sabe o que é governar. E, portanto, podem gozar desta qualquer irresponsabilidade de tudo quererem dizer que podem fazer e podem fazer já amanhã, porque depois não têm que ser consequentes com aquilo que dizem querer fazer. O Partido Socialista, quando fez esta alteração, quando quis fazer esta generalização das USF tipo B, esta medida foi muito bem acolhida, nomeadamente por todos os profissionais de saúde. E como a senhora deputada deveria saber, é uma boa medida porque coloca o utente em primeiro lugar, permite uma abordagem muito mais eficaz, permite uma maior aposta também na prevenção da doença e mesmo ao nível da gestão tem indicadores de desempenho que melhoram também a eficiência económica, a eficiência assistencial e também o acesso. E senhora deputada, tudo isto que eu estou a dizer está comprovado porque há estudos da Entidade Reguladora da Saúde que o dizem. Agora, espanta-me que a senhora deputada também não saiba que esta alteração foi iniciada no final de 2023 e que, entretanto, o ciclo governativo foi interrompido. Mas registro com satisfação perceber que, afinal, esta é uma boa medida, que me parece que a senhora deputada e a sua bancada também acolhem, porque, enfim, disseram que têm como boa e, portanto, aguardamos o voto favorável a esta medida do Partido Socialista.
Muito obrigado. Sr. Deputado Paulo Moaes, livre para uma intervenção, 4 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Nós temos tido muitos debates sobre o SNS e a saúde neste Parlamento e é bom que assim seja, porque esta é uma das principais preocupações das pessoas, mas geralmente quando temos estes debates, alguns partidos da direita argumentam sempre contra os partidos da esquerda com estes supostos dogmas ideológicos, com questões ideológicas, como se esta ânsia privatizadora, esta ânsia de recorrer aos privados que os partidos da direita têm, não fosse também ela uma questão ideológica. É verdade que não temos em todos os debates aquilo que tivemos aqui hoje, que é ver o Chega a apresentar uma proposta e a seguir apresentar os argumentos contra a mesma proposta que acabou de apresentar. Mas o risco da privatização, o risco de recorrer de forma generalizada aos privados do setor da saúde é precisamente esse, é transformar a saúde num clube elitista. É certo que o SNS precisa de reformas, mas essas reformas devem ser feitas a partir do modelo que nós temos. Aquilo que a direita quer fazer é deitar fora o bebê com a água do banho ou virar o nosso sistema de saúde completamente pernas para o ar, mesmo contra todas aquelas que são as evidências que nós temos, que a privatização dos cuidados de saúde, ou especialmente dos cuidados hospitalares, resultam em piores cuidados de saúde. Um estudo recente da Universidade de Oxford conclui precisamente isto. Sistemas de saúde que foram privatizados oferecem pior qualidade nos cuidados prestados, maiores taxas de infecção hospitalares e até, em alguns casos, um aumento de mortes evitáveis. É certo que se reduzem os custos a curto prazo, mas à custa da saúde dos utentes. A verdadeira reforma que nós precisamos de fazer e o verdadeiro debate que nós precisamos de fazer não é entre o público e privado, é entre um sistema de saúde centralizado ou um sistema de saúde descentralizado. Entre continuarmos com um SNS que está centrado nos cuidados hospitalares, com os efeitos que já todos conhecemos, incapacidade das urgências de darem resposta, falta de respostas de proximidade e de acompanhamento continuado das pessoas, ou apostarmos decisivamente nos cuidados de saúde primários. É certo que a reforma das USF foi um passo em frente e foi um passo no bom caminho, mas é preciso aprofundá-la, porque só dessa forma é que nós conseguimos garantir maior proximidade, uma abordagem mais personalizada às questões da saúde e uma aposta, uma verdadeira aposta na prevenção e não apenas em dar resposta às situações agudas. É isso que o LIVRE defende e é isso que defendemos no projeto de resolução que aqui apresentamos hoje, centrar os cuidados de saúde cada vez mais nos cuidados de saúde primários, e é isso que os exemplos internacionais nos dizem e os relatórios que conhecemos. Já foi aqui referido estudos da Entidade Reguladora da Saúde que apontam precisamente nesse sentido. Um relatório recente da Fundação para a Saúde frisava precisamente isso. Precisamos de voltar a centrar os cuidados de saúde no centro de saúde, que era precisamente o nome era precisamente por isso. Era o centro de saúde, era onde nós nos deveríamos dirigir prioritariamente. Não é isso que tem sido feito. De resto, é só o velho debate da direita de querer, à força toda, privatizar o nosso SNS e nisso o LIVRE não contarão com o LIVRE. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Nunes, CDS-PP, para uma intervenção, 4 minutos.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, este é certamente um dos debates que mais interessa aos portugueses, sobretudo depois do debate imposto ontem, tarde e a más horas, pelo PS, numa tentativa de retirar o foco do que realmente interessa, a saúde dos portugueses. Todos conhecemos o estado caótico em que o PS deixou a saúde. Por isso, ainda há quem não tenha médico de família, mas a AD está comprometida em libertar a saúde do péssimo legado socialista. Ouvimos durante 8 anos o PS prometer médicos de família para todos os portugueses, mas os portugueses não esquecem o debate quinzenal de setembro de 2016, em que o então Primeiro-Ministro António Costa prometeu um médico de família para todos os portugueses logo em 2017. Em vez da promessa vazia e falhada de Costa, quando o atual governo tomou posse, existiam mais de 1.700.000 portugueses sem médico de família. No entanto, a situação está já a melhorar. Desde abril, mais de 200.000 portugueses têm médico de família, graças às reformas na saúde do Governo da Aliança Democrática. Sabemos que o Governo assumiu o compromisso de atribuir um médico de família aos portugueses. O CDS saúda e apoia esse compromisso. Com a apresentação deste projeto de resolução, o CDS pretende, em particular, recomendar ao Governo que dê prioridade na atribuição de um médico de família aos grupos mais vulneráveis, como as crianças, as grávidas e os nossos idosos, até ao final deste ano. Neste debate, o CDS apresenta também um segundo projeto de resolução no sentido de retomar e ampliar as parcerias público-privadas na saúde em Portugal. Nos últimos anos, assistimos ao fim de diversas PPPs na saúde, um modelo que funcionava bem em Portugal, ao contrário do que grita a esquerda. E, senhores deputados, há uma mala de argumentos para defender as PPPs. Tinham excelentes resultados, permitiam ao Estado poupar milhões, tinham profissionais motivados, mas mais importante que qualquer indicador, prestavam cuidados de saúde de qualidade aos utentes e aos doentes. Em suma, prestavam um verdadeiro serviço público. É preciso coragem.